Imagine um hospital totalmente equipado com as melhores tecnologias do mercado, inclusive com o uso de inteligência artificial e Big Data. A iniciativa poderia facilitar o trabalho de profissionais da saúde, salvar vidas com mais agilidade e otimizar a ocupação dos leitos, para priorizar casos mais urgentes. E graças a um contrato assinado entre o Ministério da Saúde e o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o projeto está saindo do papel no Brasil. Para a construção da unidade, o contrato prevê um empréstimo de aproximadamente R$1,7 bilhão. Com isso, o Estado de São Paulo vai receber o primeiro hospital inteligente do Sistema Único de Saúde. A novidade foi anunciada no início de janeiro e a Advocacia Geral da União ficou responsável por todo o arranjo jurídico da negociação a partir do Laboratório de Inovação do órgão, o Labori. Segundo o coordenador do laboratório, o procurador Bruno Portela, essa iniciativa ainda pode se expandir para outros estados do país. O objetivo é que as tecnologias usadas na unidade sejam replicadas em pelo menos outras 13 unidades.
Estamos com um contrato assinado que vai permitir o Brasil receber cerca de R$1,7 bilhão, né, para a construção desse hospital inteligente. O contrato ele tem prazos, né, de desembolso. Então, o Brasil vai começar a receber, né, recursos. Esse ano, acredito que tem 2 repasses de recursos, mas a previsão é entre 3 e 4 anos para a entrega do hospital. E ali, dentro da construção, ainda tem outras ações e iniciativas que o Ministério da Saúde vai fazer. Né? Mesmo sem o hospital ainda concluído, ele já começa a trabalhar nessa grande rede nacional de hospitais inteligentes. Então, tem, né, um cronograma físico, financeiro de desembolso para a construção, mas tem diversas outras ações vinculadas a essa ação.
A AGU também garantiu a publicação de um edital que busca parceiros com propostas de soluções inovadoras e tecnológicas para o SUS. A ideia é encontrar empresas e instituições públicas e privadas que tenham iniciativas sólidas e estruturadas para a modernização da rede de saúde. Mas para que projetos como esse sejam viabilizados, é necessário que haja um desenho jurídico específico, amparado em uma estrutura normativa que já existe, mas que ainda é pouco usada na administração pública.
A ideia teve uma formulação e um desenho feito inicialmente pelo Ministério da Saúde, a AGU pelo ministro de Estado, né, o advogado-geral da União, Jorge Messias, fez o desenho jurídico, né, de como esse hospital poderia ser viabilizado juridicamente, com total segurança jurídica ponta a ponta. Então, como ele poderia surgir. E para a construção de um hospital, né, desse porte, a gente precisava de um recurso, né, extra-orçamentário, não só de orçamento público, mas um recurso, né, que desse essa possibilidade de construir o hospital mais digital e mais inteligente do Hemisfério Sul. Né, e foi isso que o Estado brasileiro, né, buscou construir, a possibilidade de pegar um financiamento para essa operação, né, ou seja, vem por meio de uma operação financeira, né, um financiamento com recursos que fossem acessíveis para o Estado brasileiro, que ele conseguisse realmente pagar a longo prazo a construção de um hospital que tem tecnologias ali embarcadas que são de última geração. Vai ter muito uso de inteligência artificial, então precisaria realmente de recursos consideráveis, não só para a parte física, mas para a parte operacional também ali, né, e para o objetivo maior, que é replicar isso dentro, né, do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde. A gente está construindo uma rede nacional de hospitais inteligentes.
O procurador e coordenador do Laboratório de Inovação da AGU explica que a construção do hospital representa uma mudança de paradigma para a saúde brasileira.
A gente vai ter um hospital, né, mais inteligente, mais digital dentro da saúde pública brasileira. Então, o efeito, o impacto disso na população, na sociedade, com atendimentos extremamente céleres, extremamente ágeis. Então, você vai ter agora a possibilidade de salvar vidas de forma muito mais efetiva do que hoje a gente tem no SUS, né? Você pode ter ali uma atuação do SAMU, né, levando um paciente que ele, antes de chegar no hospital, ele já tenha todo o quadro, né, sendo lá monitorado, e já ele vai chegar já com uma possível resposta rápida para que ele seja salvo, às vezes de uma questão cardíaca ou um AVC, que precisam de atendimento rápido.
A modelagem escolhida para o negócio foi de organização social, que é uma associação sem fins lucrativos com reconhecimento do Estado brasileiro. O Ministério da Saúde será o supervisor da iniciativa e vai liderar esse processo de qualificação. De acordo com a diretora do Departamento de Cooperação Técnica, Inovação e Desenvolvimento em Saúde do Ministério, Aline de Oliveira Costa, já existe um planejamento dividido em três eixos para implantar uma rede nacional de hospitais e serviços inteligentes nesse setor.
A rede nacional de hospitais e serviços inteligentes é composta por três eixos que englobam a implantação de 14 UTIs inteligentes em 3 estados brasileiros, a implantação e equipagem do primeiro hospital inteligente do SUS e a modernização de hospitais de excelência e serviços inovadores. Essa é uma importante iniciativa do Sistema Único de Saúde, levando a transformação digital para quem mais precisa. Em especial porque otimiza os fluxos de trabalho, reduz erros, diminui os custos operacionais e a população terá um diagnóstico mais rápido, mais preciso, com mais acesso a especialistas, num menor tempo de espera.
O projeto também conta com parceria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o primeiro hospital inteligente do país será construído no complexo do Hospital das Clínicas da instituição de ensino. Com o financiamento do BRICS e apoio de outros órgãos públicos, a expectativa é que a unidade de saúde seja entregue em 2029.
Está previsto para esse ano toda a organização do terreno, os projetos arquitetônicos e complementares e a obra inicia no próximo ano. A ideia é que a gente possa ter 2 anos de construção e que no início de 2029 o hospital seja inaugurado. Para viabilizar o primeiro hospital inteligente do SUS, diversas parcerias foram estabelecidas, em especial com o Laboratório de Inovação da Advocacia Geral da União, diversas pastas do governo federal, como o Ministério da Fazenda, Ministério da Ciência e Tecnologia, além da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e da Faculdade de Medicina da USP.
Para o coordenador do Laboratório de Inovação da AGU, a legislação do país tem avançado muito nos últimos anos em relação à ciência e tecnologia. Isso contribui para que projetos como esse saiam do papel e se tornem realidade, possibilitando diversas melhorias na rotina de brasileiros que dependem do SUS.
Então, a legislação atual que nós temos hoje, ela é referência, né, no Ocidente. É referência na América Latina e Caribe como uma legislação de vanguarda, moderna, né, e que traz segurança jurídica para o gestor que quer inovar. Nós mudamos a Constituição em 2015 e lá colocamos inovação pela primeira vez. Então, hoje, sim, nós temos dentro da Carta Constitucional, a Constituição Federal, nós temos hoje um capítulo específico para trabalhar ciência, tecnologia e inovação. E ali dando espaço para o Estado, para a academia e para o setor privado buscar a construção de alianças estratégicas de forma segura. Segura juridicamente, porque a Constituição, né, foi modificada para dar vazão a essas possibilidades, a essas liberdades e a esse direcionamento realmente de agenda. Hoje nós podemos, né, trabalhar parcerias com qualquer tipo de entidade, pública, privada, nacional, estrangeira, com ou sem fins lucrativos. E não só foi a modificação da Constituição, nós também alteramos a Lei de Inovação, que era de 2004, nós modernizamos a Lei de Inovação, a 10.973 em 2016, com a 13.243, e ali a gente trouxe outras possibilidades legais para que a administração pública busque inovar quando trabalha ali instrumentos de fomento à inovação. Então, nós temos hoje um arsenal, né, muitas possibilidades de inovar, né, diversos instrumentos jurídicos, né, ou seja, contratos, né, acordos que podem ser utilizados pelo gestor público que quer inovar.
De Brasília, Thaís Moura.